isso que o sol toca é o nosso reino.
Nossa!
O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui. E vai se levantar com o seu como um novo rei.
Tudo isso será meu?
Tudo isso.
Tudo isso que o sol toca. E aquele lugar escuro lá?
Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, Simba.
Mas o rei não pode fazer tudo o que quiser?
Há muito mais que um rei tem que fazer além de sua vontade.
Há muito mais?
Simba. Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes.
Mas nós não comemos antílopes.
Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida.
Fala pessoal, eu sou o Guilherme Pin e sejam bem-vindos ao Personagens da Minha Vida. E no episódio de hoje eu tô aqui com ela, minha parceira felina da vida, Gabriela Leão. Seja muito bem-vinda e conta aí pra gente qual é o personagem da sua vida.
Oi, Gui. Primeiramente, muito obrigada por me chamar para esse quadro que é simplesmente incrível. Várias histórias mirabolantes que a gente nem imagina. E, bom, personagem da minha vida é o Simba, do Rei Leão.
Olha aí. E, bom, antes da gente entrar de fato no programa, né, eu vou seguir com o padrão aqui do episódio, que é dar aquela contextualizada, explicar quem é o personagem. Para quem não conhece, o Simba é o personagem de O Rei Leão, uma das animações mais clássicas da Disney, dirigida pelo Robbie Minkoff, pelo Roger Allers, e que é uma adaptação direta de Hamlet, do William Shakespeare. Na história, o Simba é filho do rei Mufasa, e na infância ele precisa lidar com a morte do pai causada pelo seu tio Scar. E sem saber da trama do tio e se achando culpado, ele foge do reino como uma forma de lidar com a culpa até crescer e descobrir a verdade sobre o seu legado como rei. E aí, com isso, ele volta pro reino em busca do trono, mas também da justiça.
Dun, dun, dun.
E bom, depois desse resuminho aqui sobre quem é o Simba, eu acho importante explicar para quem tá escutando que, no caso, eu e a Gabi, a gente namora há mais de 3 anos, né? Chegando aí a 4, olha aí. E a gente divide muitas paixões. E uma delas, claro, é o Rei Leão. Então hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente, porque a gente não vai só falar do personagem da vida da Gabi, mas também falar do personagem da minha vida, que é o Mufasa. Então assim, eu juntei as duas coisas, aproveitei que o dela era o Simba, o meu era o Mufasa. Falei, ah, por que a gente não grava junto? Então a gente teve essa ideia aqui, tanto que estamos em cômodos diferentes aqui dentro de casa pra gravar, tá curioso. E bom, antes de começar a explicar a minha parte e da história, quero ouvir a sua resposta para aquela pergunta clássica aqui do quadro, que é: por que o Simba?
Bom, tudo começou quando eu nasci. Porque aí corta, coloca a música do começo do Leão.
Senta que lá vem a história, tá ligado?
Não, mas é porque o meu sobrenome é Leão. Eu chamo Gabriela Leão. E desde que eu era muito pequena, eu lembro assim, sei lá, as primeiras memórias que eu tenho da minha vida, em escolinha, essas coisas, as pessoas me chamavam de Leão. Porque sempre existe outra Gabriela. Eu sou de uma geração que tem Gabriela a cada esquina, assim. Então, eu sempre fui a Leão. Beleza, né? A Leão e tal. E quando eu era criança, eu achava... Mas, assim, criança bem pequena, tá? Eu achava, na minha cabeça, que eu podia me transformar em Leão. Se eu quisesse, assim, com o fundo do meu coração, eu podia me transformar num Leão. Então, por exemplo, eu amava Rei Leão. E eu amava também a Chitara do Thundercats. Eu lembro que eu assistia a Chitara do Thundercats e corria por dentro de casa, subia no sofá e tal, eu achava que era a Chitara. Só que a grande sacada era o Simba. Por quê? Era uma época que não tinha Netflix, não tinha, né, baixar filme, não tinha isso. E na minha casa não tinha muitas fitas VHS. Tinha meia dúzia do Castelo Rá-Tim-Bum e, tipo, umas coisas meio aleatórias. Só que tinha uma fita do Rei Leão na escolinha que eu ficava. E o que acontece? A minha mãe, ela entrava no trabalho muito cedo. E a escola basicamente abria pra mim, e depois de muito tempo, depois de tipo, umas 2 horas, abria pros outros alunos. Então vinha uma funcionária, abria a escola só pra mim, e a funcionária ficava só comigo lá dentro. Então, durante, sei lá, umas 2 horas, eu era a rainha da escolinha. Era, sabe aquelas escolinhas de bairro, sabe? Era bem pequenininho, então, enfim. E aí, todos os dias, eu pedia pra assistir Rei Leão.
E a bolsa, todos pra não ter que cuidar dias. De você, ela falava, bota o filme aí pra criança, deixa.
Exato. Gente, eu tenho a memória muito, muito clara na minha cabeça, dela falando assim, qual filme você quer ver hoje? Ó, tem não sei o quê, não sei o quê, vários filmes da Disney, assim, várias fitas VHS, e eu falando, Rei Leão. Aí ela, mas você não quer ver outro? Esse você já viu várias vezes. Aí eu ficava, não, quero ver esse
a
mesmo.
A professora querendo ver um Aladdin, mas não, colocando o Rei Leão pela 15ª vez da semana.
Não, e era muito louco, porque como depois chegavam as outras crianças, e tipo, era 20 anos atrás, né, galera? Não tinha, ai, vamos ensinar as crianças a ser alfabetizada com 3 anos de idade. Não, queria deixar ali só para as crianças ficarem quietas e os pais irem trabalhar. Então a gente assistia muito, muito filme. Só que eu chegava cedo, assistia o meu Rei Leãozinho ali tranquilo, sabe? E quando começavam a chegar as outras crianças, eu dormia, porque eu tava com sono, entendeu? Então, tem vários filmes da Disney que a galera fala, nossa, você nunca assistiu? Aí eu fico, tenho pequenas memórias. Mas, enfim, aí teve isso e eu assisti muito Rei Leão, gente. Eu assisti, assim, tipo, fácil, centenas de vezes. E aí eu fui crescendo, eu fui continuando até essa paixão pelo Rei Leão. É, eu lembro que na época da adolescência eu era louca pra fazer uma tatuagem. E aí eu falava, não, quando eu fizer 18 anos eu vou fazer uma tatuagem do Simba. Pois eu fiz 18 anos e fiz uma tatuagem do Simba. E a minha tatuagem do Simba tem um rolê, tem uma questão, que é o seguinte, eu tenho... Sabe o desenho que o Rafiki faz, que é o Simba
sim, na árvore. Uhum.
Então, eu tenho esse desenho, só que é o desenho de quando ele é filhote, ou seja, não tem a juba. E aí, quando eu fiz essa tatuagem, eu já cheguei no tatuador falando, ó, é o seguinte, essa tatuagem é uma tatuagem em progresso, ela está sendo construída. Aí o tatuador falou, quê? Como assim, né? Não. Aí eu falei, não, é porque assim, é o Rei Leão e tal, aí, obviamente o tatuador já conhecia, e eu falei, ó, vai chegar um momento da minha vida que eu não sei quando vai ser, eu não sei se ano que vem, eu não sei se daqui 10, 20, 30 anos, mas vai chegar um momento da minha vida que eu vou me considerar um leão adulto. E aí, quando isso acontecer, eu quero fazer a juba do meu Simba. Ah. E aí, o tatuador amou a ideia. E a minha tatuagem, ela, tipo assim, ela é toda bonitinha, ela tem um sombreado e tal. Só que o meu tatuador, já pensando nisso, ele deixou a parte em volta da cabeça com menos sombreado, já esperando pra esse complemento de tatuagem que vai ser a juba. Então, assim, lá atrás, quando eu era criança, eu me via como um leão. E eu ainda me vejo metaforicamente... como um leão.
Ah, que bonito.
Então, enfim, é isso.
Isso da juba é legal porque, assim, pra quem não lembra, né, no filme, o Rafiki, ele desenha o Simba criança na árvore porque ele seria o futuro rei. E aí o Simba tem toda aquela história onde ele é dado como morto e o Rafiki, ele até passa a mão pra borrar o desenho. Só que quando ele descobre que o Simba tá vivo, ele desenha a juba em volta da cabeça do Simba lá na árvore, porque já passou o tempo e ele já tá adulto. Então, achei muito bonito o significado. Eu lembro que foi o que me conquistou. Foi um dos pontos que me fez...
Ah,
eu olhei e falei, cara, essa mulher é maravilhosa, é incrível. Inclusive, eu também tenho uma tatuagem do Simba e foi também a minha primeira tatuagem da vida. Porque a minha história com o Rei Leão, eu já contei algumas vezes em podcasts do 16, mas é sempre bom contar de novo, porque tem sempre o 20 novo, que eu era criança e eu ia no zoológico no sábado de manhã e na sexta à noite os meus dois melhores amigos foram dormir em casa, que é a Laura e o João Vitor, porque eles iam comigo também pro zoológico. E no dia que eles chegaram pra dormir, também chegou o meu DVD do Rei Leão que minha mãe tinha encomendado. Então a gente assistiu um looping durante a noite. A gente não dormiu. Tanto que é uma piadinha interna nossa, assim, de que o João Vitor dormiu por 10 minutos, eu e a Laura fomos os únicos que ficamos acordados. É um negócio nosso ainda, que às vezes, quando a gente tá junto os três, eu e a Laura, a gente gosta de esfregar na cara do João que ele foi o único que dormiu. E o Rei Leão, ele já tem essa importância, que é pra mim, nessa relação de amizade, assim. né, que ali nasceu um laço muito forte. Na verdade, ele foi reforçado, porque as nossas mães, elas já são amigas desde a época de trabalho, quando elas eram mais novas. Então, meio que a gente já nasceu predestinado a ser amigos, assim. E nunca aconteceu da gente se separar. A gente é amigo até hoje. Grandes amigos, obviamente, cada um com a sua vida agora, mas ainda assim amigos. E um outro ponto que o Rei Leão tem uma importância pra mim, que é nessa coisa da figura paterna. Por isso que o Mufasa é o personagem da minha vida. Que eu tenho um pouco essa relação com alguns personagens, tanto que Procurando Nemo, a minha animação favorita da Pixar e tudo mais. E eu lembro que na primeira aula de cinema da faculdade, o meu professor falou assim, fala três filmes. Aí eu falei, E.T., O Rei Leão e Laranja Mecânica, que são os três filmes da minha vida. E aí ele falou, você, apesar de ser novo, você tem um gosto por coisas muito antigas e você tem uma relação muito forte com alguém ou com uma figura paterna da sua família. E realmente eu tinha, mas não era com meu pai, sim com meu avô. Eu sempre tive uma relação muito forte com meu avô, assim, de ser aquela figura que eu admirava e tudo mais. Até porque eu era criança, então a casa do vô e da avó era várzea, né? A bronca que você levava em casa, você não levava na casa da avó e do vô. Então era o paraíso pra mim. E o meu avô, por eu ser o primeiro neto de três, ele sempre teve uma preferência, assim, por mim, né? Um carinho maior, tanto que tem uma história que eu sou apaixonado e eu dificilmente consigo escutar ela toda vez sem chorar, mas vou me forçar aqui pra conseguir contar, que quando eu nasci, o meu avô não teve coragem de ir pro hospital. Ele ficou em casa chorando, agradecendo pelo nascimento do neto. Então, é uma história que eu sou muito grato, assim. E eu acho que eu enxergo no Mufasa essa figura que meu avô tinha comigo, assim, de ser aquela figura bruta, né? Porque meu avô era velho, né? Então, assim, outra década, outro pensamento, outra cabeça, outro estilo de educação. Então, ele era uma pessoa bruta. Mas por eu ser o neto, ele era uma pessoa muito, muito carinhosa, né? Então, esse equilíbrio que tem no Mufasa, com o Simba, ele tinha comigo. Então, eu tinha uma admiração muito grande nele, assim, também dele ser meio grandão, assim. O meu avô era meio grande, então tinha esse porte um pouco de leão também, né? Agora, forçando o absurdo. Porque eu acho que provavelmente se alguém ver meu avô vai falar, não. Se visse meu avô no caso. Então eu tenho essa relação muito de amor por ele, também de admiração. Ele nunca sentou comigo e falou sobre coisas reflexivas igual o Mufasa faz, mas ainda assim acho que essa importância de ter essa figura bruta e amorosa que eu via no meu avô foi muito marcante, assim, e é uma pessoa que mexe comigo até hoje, assim.
Muito fofinho, hein? Pelo amor de Deus, eu tô ouvindo aqui, eu tô tipo, eu já ouvi essa história trocentas mil vezes e eu ainda fico, para.
Não, eu acho que tem um ponto legal também em relação ao Simba, que é engraçado, porque quando eu assistia e era criança, o Simba ele sempre foi um personagem que eu gostava muito, né? Até porque ele é o protagonista da história, então você acompanha a jornada dele. E é legal ver isso, porque você meio que acompanha o crescimento ali e vê uma criança passando por uma das maiores dificuldades da vida, que é perder o pai, logo quando criança ali, né? E se achando culpado. Eu acho que isso é o maior peso de Rei Leão, que quando você cresce que você entende, eu acho, né? Que quando você é criança...
E tem um ponto também nisso que você falou, que é ele não só... tipo assim, a cena, ela tem depois que eu fiquei adulta, eu comecei a enxergar um pequeno detalhe da cena, que é... ainda pior, beleza, ele tá se sentindo super mal porque o pai morreu, ele acha que foi culpa dele, aí o Scar chega e fala, não, e ele morreu por sua causa e tal, aí o Simba fica, eita caramba, ele já tá mal, ele fica pior, e aí tem um pedaço que o Scar, ele fala assim, o que que sua mãe vai pensar, e aí desce mais lágrima no Simba, e tipo assim, depois que eu fiquei adulta, que eu percebi que tipo assim, beleza, era uma situação que ele achava que tinha matado o pai, isso por si só, já é um peso gigantesco. Outra coisa é o que que a mãe vai pensar? Pô, a mãe amava aquele leão, a mãe amava aquela representação, né? E por culpa do filho, ele tirou aquilo da mãe. Então, tipo, cara, a coisa vai tomando uma proporção que é exatamente isso que você falou. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai enxergando pequenas nuances que vai dando cada vez mais peso pra um filme que era pra ser infantil, né?
Exato, exato. Inclusive, isso é uma coragem que a Disney teve lá nos anos 90, que é justamente você trazer a morte de um personagem importante pro meio do filme, e outra, você mostrar o corpo morto desse personagem, que a Disney, né, ela não tem essa característica. Você tem mortes na Disney em animações, mas eles não apresentam o corpo do personagem morto, né? No Tarzan, como exemplo, quando o Clayton morre, eles colocam a sombra do corpo, então não é o corpo em si. Agora, o do Mufasa é apresentado e é tipo assim, uma cena de 2-3 minutos, não é? Um flash.
E tem um ponto sobre isso que aí já começa a entrar na brisa, né? Tipo, não sei se é verdade, mas na minha cabeça faz sentido. A morte, ela é naturalizada. Ela é mostrada justamente por isso. Lá atrás, antes, o Mufasa, ele já fala do ciclo da vida. Ele fala que um reinado começa e o outro acaba igual o sol. Então ele já fala sobre isso. Uhum. Depois ele fala de novo que ele vai explicando o ciclo da vida pro Simba. E ele fala, a gente morre, a gente vira grama. O antílope come a grama e depois outros leões comem o antílope. Então, tipo assim, desde algumas cenas anteriores, já estamos falando de morte como uma parte do ciclo. Então, na minha cabeça, pelo menos, não faria o menor sentido não mostrar o Mufasa morto. Porque se mostrava ele com vida, tem que mostrar ele morto. Isso faz parte do ciclo da vida e da morte, da natureza, enfim. Então eu acho que tem uma questão muito assim de enfatizar o ciclo da vida com isso, sabe? Tipo, mostrar que ela acabou e tipo, faz parte, entendeu?
Não, e é importante isso para as crianças que assistem também, de entender que um dia os pais dela também vão embora e ela vai ter que continuar com um reinado muito entre aspas, né? Mas seguir com a vida de que aquele pai ou aquela mãe apresentou para ela. Então eu acho isso um dos maiores poderes ali da animação, em conseguir fazer isso de uma forma muito bem feita e ainda assim infantil. Que não é aquela coisa pesada, obviamente. A morte do Mufasa é uma cena espetacular. Não,
a
cena da morte. Vamos lá. A cena da morte, ela é pesada sim. Mas eu digo essa coisa de você conseguir passar a mensagem de que é uma coisa normal. E que você vai sofrer, vai ser difícil. Mas acontece.
Exatamente. O Guilherme foi falando, eu fui ficando tipo, quê? Imagina, claro que é pesado. Passei anos da minha vida assistindo essa cena e chorando. Tipo, vez após a outra, chorando. Tipo, coisa de poucos anos atrás que eu parei de chorar vendo o Mufasa morrer. Porque, tipo, nossa, gente, chorei muito com essa cena.
E tem um ponto que me mexe muito também em relação ao Mufasa, que é a parte do diálogo entre os dois, depois que o Mufasa morreu. É, não só, eu acho a explicação também que ele faz pro Simba em relação aos ancestrais muito, muito bonita também, que é aquilo que por mais que a pessoa vai embora, ela nunca vai te abandonar. É, ela pode não estar do seu lado, mas ela ainda está em você. Eu acho isso uma mensagem muito profunda também, de que você pode até enxergar com um certo conflito ali, de que você tem que aceitar a morte, mas também tem um discurso de que a pessoa morre, só que ela nunca vai embora de você. Então meio que é meio conflitante esse discurso, mas eu acho uma reflexão importante também para a gente sofrer menos, assim, né? No sentido de que a gente sabe que a pessoa ela foi embora pra sempre, mas ela ainda toca a gente de alguma forma, né? Vale do que você acredita ou não. E no diálogo que eles têm no final, quando o Simba já tá adulto e tudo mais, que é a frase Remember who you are, né? Que é lembre-se de quem você é, que inclusive tá na minha tatuagem também, que pra mim é uma frase muito significativa, no sentido de você acreditar em você, não só disso do que o Simba tem ali, de lembrar de que ele é o rei e de onde ele veio, mas é acreditar em você em todos os sentidos, de que se você acha que você tem a capacidade de alguma coisa e muita gente vai falar que não, lembre-se a todo momento de quem você é, da sua capacidade, do seu, do seu poder ali que você vai conseguir. Eu acho que é isso que eu carrego muito. É uma frase que, de vez em quando, olho para minha tatuagem para relembrar disso a todo momento.
Eu sei que é um papo meio de coaching isso que a gente está falando.
Com certeza.
Mas eu acho que, além disso também, tem a questão de, além de você saber da sua própria capacidade, tem muito a questão dos ancestrais a nível do tipo, sabe, meio que honrar sua família.
Sim, sim.
Nesse mood, porque... Cara, o Simba, ele nasceu pra ser rei. E aí ele, né, não, vou aqui viver Hakuna Matata, suave. E aí tem essa questão de ele aceitar a responsabilidade e a função, né, social ali dos leões. Mas também tem isso, tipo, meu, o pai dele era rei. Então ele tem que passar esse aprendizado, né?
Sim, e que inclusive é um peso que a gente tem, porque assim, uma coisa de monarquia é meio que ali uma obrigação, né? Tipo, o filho é obrigado a ser o rei, não tem como. Só que, assim, no social nosso existe muito essa pressão em relação a emprego também. E condições de vida, que é aquilo. Ah, o meu pai com 23 anos, ele já tinha uma casa, um carro, uma família constituída. Eu com 23 estou fazendo miojo com coca. Existe esse peso também, que é algo muito complexo. Porque é aquilo, que você sabe que nem todo mundo vai ser igual. Porque o meu pai foi diferente do meu avô, por exemplo, de condição de vida. Porque o meu avô com 15 anos, com, sei lá, 9 anos de idade que trabalhava, meu pai ainda não. E muito menos eu. E provavelmente muito menos o meu filho, ou a minha filha. Então é uma coisa que a gente... conscientemente sabe que não vai ser igual, só que inconscientemente a gente também fica com esse peso também de, putz, será que eu vou passar o orgulho por ser alguém diferente ou por fazer algo diferente do que ele achava que eu ia fazer?
Então, e aí entra numa conversa que vai, tipo, muito além e sai completamente aqui do foco do Rei Leão, mas é assim, o que era certo antes não necessariamente é certo hoje. É igual, sim, você falou, sim. Gui. O seu avô deve ter começado a trabalhar com 9 anos de idade. O seu pai com 15. Você com, sei lá, 18. Provavelmente, seguindo o rumo da coisa, acho que a gente quer dar sempre o melhor pros nossos filhos. Mas eu acho, assim, de modo geral, que essa questão de orgulho que os pais sentem do filho é muito em relação a ver que está bem. Tipo, sim, antes, exato. O ver que está bem era comprar uma casa. Hoje em dia, o ver que está bem é ver que a pessoa não está... Sei lá, nem sei, entendeu? Hoje em dia a parada tá uma proporção.
Um exemplo, tipo assim, eu tenho uma amiga que a primeira vez que ela levou os pais pra jantar e ela pagou o jantar, os pais ficaram emocionados. Assim,
exatamente isso.
Que essa sensação de que, ok, levamos
tá
ela... Tá encaminhado, exatamente.
Eu acho que é isso.
Não, e isso de mudança um pouco, de cabeça, de reflexão, o próprio Simba, ele tem isso quando o Zazu fala que ele vai... casar com a Nala. Aí ele fala assim, não, é minha amiga. Aí o Zazu, não, mas é uma tradição. Aí ele, então vou mudar isso. Eu sou o rei, então eu vou mudar isso, porque eu não quero que tenha mais isso. No final não adiantou muito, né, Simba? Mas ok.
Não, e isso sobre mudança também, tem a parte em que o Rafiki bate na cabeça do Simba, sim, e fala que mudar é bom. E cara, isso também é uma coisa que, do mesmo jeito que o Gui fala do Remember Who You Are, eu sempre fico pensando nessa questão de mudar. Porque eu passei, sei lá, grande parte da minha vida, eu sou uma pessoa muito orgulhosa. E eu tô tentando trabalhar isso. E eu entendo conscientemente que mudar é bom. Mas inconsciente é muito difícil. Então, assim, é uma frase que ecoa na minha cabeça com frequência. Então, todas as vezes que eu vejo que eu tô tendo uma ação ou um pensamento que não tá legal, eu fico tipo, mano, precisa mudar e tal. Enfim, tomar essa consciência é o primeiro passo, mas como o próprio Simba diz, mudar não é fácil.
Exato. E entrando agora um pouco mais no filme, de fato, no meu caso eu não vou poder responder essa pergunta que eu vou fazer, porque o Mufasa não tem uma música própria, o que é uma coisa que me deixa muito triste. Apesar de que a dublagem dele é feita pelo James Earl Jones, que é também o dublador do Darth Vader, que é um dos personagens da minha vida, então você vê o ciclo da vida, tá todo fechado ali. E ele é um cara que não canta. Porém, temos o Simba cantor ali com algumas músicas no filme. E eu queria saber qual que é a sua favorita, assim, do Simba. Sem contar Se Preparem e tudo mais.
Ó, eu acho que a minha favorita é Hakuna Matata. Porque tem várias questões aí. É, o segundo lugar seria eu Quero Mais É Ser Rei. Só que, se você é igual, você vai ficando mais velho, você vai começando a raciocinar um pouco melhor, né?
Uhum.
A música, ela é muito legal, ela gruda na cabeça, às vezes eu tô tomando banho cantando e tal. Só que pra ele ser rei, o pai dele tem que morrer. Então ele tava, tipo, fazendo um prelúdio do que ia acontecer.
No fim das contas, o que eu quero mais é que meu pai morra. É tipo isso.
Exato, entendeu? Aí, tipo, depois que eu comecei a pensar nisso, eu falei... talvez não seja uma música tão legal. Entendeu?
Você estragou essa música agora. Muito obrigado.
Mas... é isso, eu gostava muito de Eu Quero Mais Ser Rei. E depois disso eu parei a gostar tanto dela. Então ela ficou em segundo lugar.
Aí então o Hakuna... mas assim, você não tem muito a vivência do Hakuna Matata, né?
Cala a boca, Guilherme, que absurdo. Eu sou o Hakuna Matata, sim,
você,
mentira, gente.
Você não deixa seus problemas pra trás, nem fudei. Não deixa.
É, não, mas aí, então aí que cai. É, eu queria ser mais Hakuna Matata. Sou, não sou. Eu sou aquele mood do Simba, assim que o Timão e o Pumba encontram ele,
uhum,
que ele fala assim, mas não foi isso que me ensinaram. Exatamente, eu tô nesse mood, entendeu? Então, eu gosto muito de Hakuna Matata, porque além dessa questão de, tipo, ser um mood muito legal pra vida, assim, é uma filosofia de vida muito legal que eu gostaria de seguir, mas enfim, não consigo. Eu acho muito legal porque vem num momento em que o Simba, ele está literalmente andando no deserto e esperando pra morrer. Tipo, ele literalmente desistiu. Gente, ele é uma criança que está esperando morrer.
Tudo que, eu falei sobre não ser um filme pesado, eu retiro muito,
não,
assim.
É horrível porque esse filme.
É verdade, tem isso. Ali é o momento em que o Simba realmente desistiu de tudo, né? Ele deita pra morrer.
Tanto que, beleza, ele tá deitado lá, os urubus já estão em cima dele, só esperando o último suspiro. Aí vem o Timão, o Pumba, levam ele pra aguinha, jogam uma aguinha na cara dele. Ele levanta e continua andando. Se o Timão e o Pumba, eles não insistem um pouquinho na ideia e apresentam a filosofia de vida do Hakuna Matata, se simplesmente o Timão e o Pumba falassem, ah, tá bom, você não quer ficar com a gente? Segue aí seu rumo. O Simba ia continuar andando e ia morrer. E é isso. Então, assim, beleza, é uma filosofia de vida muito legal e tal, mas chega num momento decisivo da história que ou tem isso, ou se não tivesse isso, o Simba ia só morrer. Ele ia fazer o que as hienas achavam que ia acontecer, que é, ah, ele vai andar no deserto e vai morrer. Pô, é um filhote de leão andando no deserto, gente, é claro que ele vai morrer.
Uhum.
As hienas nem foram tão burras assim.
Não, e também, se a gente analisar, é muito fácil pro Timão e pro Pumba seguir essa filosofia de vida, né? Porque pra quem assistiu o maravilhoso Rei Leão 3, que eu defendo com unhas e dentes, sabe a vida que os dois tiveram, assim. Então, meio que é você abandonar e viver de miçanga, que é o que a gente achava que, como jornalistas, a gente ia ter que fazer. E eles chegam pra um parceiro, que eles encontram um potencial de sobrevivência, e fala, ó, entra pro nosso time aqui, que a gente vai tá protegido. A dúvida, na real, e entrando em teorias do pop filme, é como que o Simba sobreviveu. E como que ele cresceu saudável.
Nossa, eu amo a conta lá, fizeram uma conta, né, de quantos insetos o Simba teria que comer. Tipo, é absurdo.
Mano, é absurdo.
Eu não sei de cabeça, mas é absurdo.
E nesse ponto, o live action, ele acerta em trazer ali um contexto de que, ah não, eles estavam em um ambiente que tinham outros bichos, não necessariamente antílope, zebra e coelho, que o Simba até cita lá, mas tem gazelas, tem outros bichos um pouco maiores ali.
Não, e faz sentido porque, assim, beleza, o Simba, ele pode comer inseto pra caramba, beleza. É, mas aqueles animais que estão ali, que não são poucos no live action, eventualmente vão morrer, de morte morrida.
Sim,
entendeu?
Não
é o Simba que vai matar. E assim, o Simba pode fácil ir ali se alimentar daquele bicho que morreu. Óbvio, o Simba seria um animal extremamente subnutrido? Provavelmente. Mas eu acho que o live action trouxe algumas respostas não, né? Porque parece muito enigmático, assim. Mas trouxe uma perspectiva um pouco mais realista.
Literalmente, né? No caso, o realismo eles levaram ao extremo, que inclusive é a crítica de uma galera. Falando do live action em si, né? Que é lógico que foi um filme que mexeu muito comigo, porque por amar Rei Leão, eu tava na fila da estreia pra assistir o filme e tudo mais. Cantei as músicas do cinema com todo mundo. Então, foi uma experiência muito boa. E, lógico, eu acho muito inferior a animação. Mas eu ainda gosto, eu não desgosto tanto assim do live action quanto as pessoas odeiam. Desde o começo, eu sempre critiquei o fato de escolherem o Rei Leão pra ser um live action. Porque eu vejo que a Disney ela tinha ali a oportunidade de fazer algumas correções do que as animações dos anos 80, 60, 70 erraram por ser outra cabeça, né? Era a cabeça da época, e eles podiam repaginar e corrigir essas questões e trazer para uma nova fórmula, né? No Aladdin, exemplo, né? Eles fazem isso de uma forma que eles acertam num ponto, mas erram muito em outro. Por exemplo, a animação, ela não tem. A Jasmine, ela não tem uma música própria, o que é horrível. Só que no filme ela tem e é uma música muito boa, beleza. Só que na animação tem uma cena ali de fuga do Aladdin que a Jasmine, ela consegue se virar. Ela não depende dele para conseguir fugir. E aí no live action, o que eles fazem? Fazem o Aladdin ajudar ela. Então, assim, ao mesmo tempo que eles acertam num ponto, eles erram no outro. Eu acho que na Malévola, por mais que eu odeie o filme, eu acho que eles arrumam muita coisa em relação à Bela Adormecida, que é a personagem mais problemática da Disney. E o Rei Leão, eu acho uma animação impecável, do começo ao fim. Tem essas discussões que a gente traz, ah, será que o Simba sobreviver comendo só inseto? Mas, assim, de uma forma geral, é uma animação intocável. Então, eu acho que no Rei Leão não tinha o que eles mexerem. Eu acho que eles tinham que mexer em muitas outras coisas, como eles mexeram no Mowgli, porque o Mowgli animação eu tentei assistir antes, é insuportável.
É horrível.
Insuportável, desculpa, eu não consigo assistir o Mowgli inteiro. Eu escuto a música com do Balu e acabou. O filme acabou pra mim, é a música com o Balu, acabou. O filme em si, nossa, eu acho péssimo, assim, de conseguir assistir. E o Rei Leão, pra mim, ele é intocável, assim, então eu achei meio que um erro deles em fazer muito cedo. Mas, de uma forma geral, um desgosto de serem animais mais realistas, assim. Porque eu acho que quem tem bichinho, mano, consegue enxergar emoção deles. Por mais que eles não tenham expressão de desenho animado, porra, você sabe quando ele tá triste, quando ele tá feliz, quando ele tá com fome, com
Isso que
sede e
você
tudo
está
mais.
falando, na minha cabeça, agora é uma crítica pesada às pessoas que criticaram o filme. Porque, assim, isso que você está falando de que os animais eles têm expressão, sim, eu fico questionando a capacidade dessas pessoas de identificarem sentimentos em animais. Porque, tipo assim, em animais reais, entendeu? Porque, assim, se você não consegue identificar que o cachorro está feliz, triste, com medo, pelo amor de Deus, que tipo de gente é você,
Tipo, eu
entendeu?
entendo quando a pessoa compara, assim, se ela falar, ah, em relação ao desenho, eles não têm tanta expressão, realmente.
Ah, mas aí é óbvio, é um
Sim,
live
lógico.
action. Vai colocar um leão live action para levantar a sobrancelha? Gente, eu acho que assim, eu não sou crítica de cinema. Eu sempre falo isso pro Guilherme toda vez que a gente vai falar sobre qualquer filme. Às vezes tem uns filmes que eu acho incrível e o Guilherme odeia. E eu falo, o filme foi feito para pessoas como eu, que é o público geral. Então, assim, o que eu tô falando não tem base científica do cinema, assim. É puramente o público geral. Mas eu questiono profundamente a capacidade de empatia e a capacidade de sentimento das pessoas que olharam pro live action do Rei Leão e não conseguiram identificar sentimentos. Sério. Fica aí minha revolta.
É que esse ponto um pouco mais técnico, assim, é uma questão de que, por serem bichos que a gente conhece e verem eles em tela realisticamente, mas ao mesmo tempo não, dá uma estranheza. Entra, que é o famoso o Vale da Estranheza que tem. Eu acho que é por isso que gerou conflito em muita gente. Não tive esse problema, não tive esse problema de experiência, mas muita gente teve, não concordo com elas, até critico quem concorda. Mas é isso, sigamos.
Então, mas aí que tá. Eu acho que, por exemplo, a pessoa achou estranho porque eram animais que ela não tem o costume de ver, leões, hienas, enfim. E ela achou estranho porque eles falavam, por exemplo. Isso é uma coisa. Outra coisa, que aí para mim já é uma outra caixinha de crítica, é a questão de não ter sentimento, não conseguir identificar os sentimentos do personagem. Aí eu acho que já é um outro rolê. Porque não é a questão de ser estranho, é a pessoa não conseguir identificar que o bicho está feliz ou que o bicho está triste. Entendeu? Eu acho que são coisas diferentes e eu acho que a galera coloca tudo numa bola só. E, enfim, mas ó, uma coisa sobre o live action que eu fiquei um pouco decepcionada. Um pouco não, fiquei bastante decepcionada, na verdade. Quando eu vi que ia ter uma música nova da Nala, eu fiquei, é o meu momento. Por quê? Tem, eu, né, sou a louca do Rei Leão. E eu já fui assistir o musical da Broadway. Só que quando tava aqui no Brasil. Mas era da Broadway ainda assim, então era, tinha as músicas traduzidas e tal, beleza. E tem uma música que chama Shadowland, que é cantada pela Nala. E, gente, simplesmente, eu acho que assim, se fizesse parte da animação original, seria. A Nala seria a minha personagem favorita e eu estaria falando da Nala nesse momento. Porque, assim, só um contexto para quem não sabe do que eu estou falando. No musical, ele traz uma outra perspectiva que é por que que a Nala saiu da Pedra do Rei e foi procurar ajuda. Porque na animação, ela simplesmente encontra o Simba, eles lutam ali rapidinho e ela fala: Ah, eu saí em busca de ajuda.
Exato.
Ajuda de quê? Você pega pelo contexto de que ela estava com fome, que as leoas estavam passando fome. Mas, na verdade, a Disney tinha uma cena que achou meio pesada, e aí depois eles tiraram, que é o Scar, ele pede a Nala em casamento. Então, a cena é basicamente, só contextualizando ainda mais, ele tá conversando com os Azul e ele fala: Nossa, o que que o Mufasa tinha que eu não tenho? Por que que o Mufasa ia tão bem e eu não vou? Aí os Azul começam: Ah, ele tinha um povo que adorava ele tinha não sei o quê, ele tinha não sei o quê, ele tinha uma esposa que amava ele. Aí o Scar fala: Uma esposa? Boa ideia. E nisso a Nala entra. E aí o Scar fala: ótimo timing. Aí ele chega na Nala e fala: eu quero que você seja minha rainha agora, pra gente ter filhotinhos. E aí a Nala fica tipo: Você tá muito louco, filho? Não. E aí ela foge. Então, assim, isso não tem na animação. Era pra ter. Então, se você procurar ali no YouTube, você consegue ver
É isso que eu
o.
falo. Eu acho que tem no YouTube, mas tem também, acho que na Disney Plus, tem um pedaço de extras na Disney Plus, em que tem vários rascunhos do filme e tem essa cena, inclusive.
Isso, exatamente. Então, assim, é uma coisa que ela existiria no original, mas foi retirada porque é um pouco, né, pesado. Famoso assédio, e aí a Nala sai fugida. Beleza. Isso no musical tem essa parte. E a Nala foge, e tipo assim, gente, a música Shadowland é simplesmente
É
incrível, porque
maravilhoso.
é a bênção das outras leoas pra Nala, pra ela sair em busca de ajuda, pra ela fugir daquela situação. Porque assim, tipo assim, agora é uma questão mais biológica, né? As leoas, elas são simplesmente incríveis. Não sei se vocês sabem, mas quando uma leoa, ela é filhote, ela tá começando a crescer e tal, as leoas mais velhas ensinam a leoa mais nova a caçar. Então tem, tipo assim, literalmente uma passada de bastão. É simplesmente um animal esplêndido. Essa questão de comunidade, de as mais velhas ensinarem as mais novas, e tem a questão também dos filhotes, que às vezes várias leoas têm filhote. Elas não ficam andando com os filhotes por aí. Fica uma leoa cuidando do filhote de todo mundo. Então, assim, tem toda uma organização social muito, muito incrível. E isso não é trazido em nenhum momento para o contexto de Rei Leão, o que tudo bem, não é um documentário. Mas, assim, trazendo essa música traz um peso para a parte da Nala muito grande. E aí, quando disseram que ia ter uma música nova da Nala no live action, eu falei: Meu Deus! É a minha música. E não era. Não desgostei da música que colocaram. Não desgostei. Mas assim, eu queria muito que Shadowland fosse mais amplamente divulgado.
Sim, né? Uma música incrível. Você que me apresentou, inclusive, porque eu nem conhecia essa história quando eu assistia o Rei Leão, e você e me apresentou ela. É uma música espetacular, assim. É muito forte também. Eu nunca vi o musical também. É o meu sonho, seja aqui no Brasil ou na Broadway de verdade, que aí é
Brother.
muito mais difícil de acontecer, porém, como que é? Acredite em quem você é, que você vai conseguir, eu vou conseguir. Acredito que sim. E em relação à música da live action, eu gosto dela também, mas puta, o que ela é mal encaixada, meu senhor. Pô, não faz sentido nenhum ter aquela música. Ela é muito mal posicionada. Primeiro que é a única música do filme em que você não tem personagens cantando. Que, caraca, você quebra totalmente a questão ali do que é um musical e tudo mais. E é num contexto nada a ver. Tipo assim, beleza, fica visualmente bonito, mas não tem sentido nenhum pra história. É tipo, vamos encaixar a música da Beyoncé aqui no meio. Pronto, vai ficar bonito porque é a Beyoncé cantando. Mas não é assim, tem tudo que... As músicas, elas têm um sentido pra história, têm um sentido pro personagem, têm um sentido pra aquele contexto. E só jogaram aquela música bonita ali no meio.
E que não faz sentido, assim. E uma crítica minha também ao live action é em relação à dublagem brasileira.
Nossa, eu tava pegando o ar pra falar isso.
Assim...
Scar, as hienas...
É o sotaque carioquês, o carioquês da Isa na Lala é um bagulho que é difícil de engolir.
É muito
assim.
Forte, né? Tipo, eu entendo que a dublagem, geralmente, tem um sotaque um pouco mais carioca, porque tem muito estúdio de dublagem no Rio de Janeiro. Tá tudo bem isso. Tipo, eu acho que é muito babaca se você se fechar falando, não tem que ter sotaque. Não é bem por aí. Só que, cara, o da Isa, eu adoro a Isa, tá? Escuto as músicas, acho ela incrível, linda, maravilhosa. Só que assim, a dublagem, meus amigos.
Não, e contexto também, né? Porra, se a história se passasse no Rio de Janeiro, beleza, tudo bem. Mas porra, não, né, gente? Não que eles tenham que falar uma língua africana, mas, sabe, o sotaque carioca, pra quem assiste dublado, ele é muito forte, ele é muito fácil de se reconhecer. Então quebra, não adianta. O fato de ser a Isa, eu acho que já quebra também, ao meu ver.
Ah, isso eu já não vejo problema. Eu acho que assim, tanto que quando anunciaram quem seriam os dubladores, tanto do filme em inglês como o filme em português, eu achei incrível,
porque
é um filme de leões situado na África, faz sentido trazermos pessoas negras.
Uhum.
Tá, pra mim, assim, tá tipo, fechou redondinho, ficou lindo. Eu acho que é nada mais do que justo, entendeu? Tipo, é isso. E eu fiquei feliz quando anunciaram a Isa. Eu acho que show, beleza, é uma pessoa famosa do nosso país que ajudaria a vender o filme. E, enfim, novamente, eu sou a leiga falando, tá, gente? Aqui é a visão do público geralzão. Mas eu tava com expectativa boa. Sei lá, eu tava. Só que, mano, a hora que apareceu a Isa falando da Nala adulta, eu só queria morrer dentro do cinema. Sério, foi uma experiência bem traumática, não foi legal.
E eu critico só pelo fato de eu preferir a versão original do que a versão dublada, porque o Rei Leão animado, por mais beleza, é uma dublagem espetacular também. O Jeremy Irons como Scar e o próprio James Earl Jones como Mufasa são coisas incríveis de se escutar, assim. Mas não bate a dublagem brasileira de forma alguma, que pra mim eu acho perfeita, assim. Todas as vozes se encaixam muito bem. A do Garcia Júnior como o Simba adulto, já tive muitos conflitos. Porque por muito tempo eu não gostava do Simba adulto, mas eu passei a gostar. Mas eu acho que era muito uma sensação de não gostar do pedaço da história do que a dublagem em si. Porque eu acho que quando ele fica adulto, eu como criança, eu não gostava tanto. Eu gostava mais do Hakuna Matata pra trás.
Sim. Não, isso eu também. E tem a questão também de que, tipo assim, o Mufasa, ele tem uma voz muito grave, muito forte.
Sim.
E o Simba, não. Ele tem uma voz completamente diferente. E na minha cabeça, de pequena criança que achava que podia ser um leão, de verdade, eu achava que todos os leões tinham que ter a voz extremamente grave e forte e... Brr, brr, brr. E não, o Simba, ele é jovem. Ele tem uma voz jovem. Então,
sim,
eu, quando era criança, eu também não gostava, mas depois eu comecei a gostar e hoje em dia, pra mim, é a voz do Simba.
Indo pra parte mais final aqui do episódio, que é a parte de teoria e expectativa pro futuro, né? Até agora, assim, a gente não teve uma confirmação de algo específico do Simba, né? Porque eles falaram que vai ter o Rei Leão 2 em live action. Só que ele não vai adaptar o Rei Leão 2 da Disney, a animação que a gente descartou, sim, nesse episódio. Mas é uma história que vai se passar antes. Então, provavelmente, vai mostrar ali uma juventude do Mufasa. Provavelmente, a relação dele com o Scar. E aí, sabendo disso agora, que eu achava que você já sabia, mas eu acho que você descobriu agora, que é a sua expectativa pra isso, assim. Se é algo que você queria ver... E se, já que você vai ver, o que você espera ver?
Olha, eu sim acabei de descobrir isso, É uma pessoa super antenada com as notícias, né? Como vocês podem perceber. Mas eu acho que eu prefiro que seja dessa forma do que o Rei Leão 2, porque assim, eu acho a filha do Simba insuportável. É sério, eu acho ela insuportável. Eu não sei o que aconteceu com aquela menina, mas a bicha é chata demais. É, um ponto que eu queria trazer, que eu descobri há pouquíssimo tempo e eu fiquei chocada, é que leões mais velhos, biologicamente, né, tipo no mundo real aqui, leões mais velhos têm os pelos da juba mais escuros. Então, na hora eu falei, uou, wow, isso significa que o Scar é mais velho que o Mufasa, se for seguir para uma linha biológica. Tipo assim, eu nem sabia que o filme seria sobre o Mufasa, mas eu fiquei pensando, o que aconteceu? Eles vivem numa monarquia. O direito ao trono é do irmão mais velho. O que aconteceu para tirar o direito de monarca do Scar? E é por isso que ele é todo complexado de querer ser rei, entendeu? Tipo, tudo se encaixou na hora que eu descobri essa questão da juba. E assim, é óbvio, né? Pode ser que simplesmente essa questão da cor do Scar seja só um detalhe do filme, porque tem sempre aquela questão de o personagem mal ser de um jeito específico, né? Então, o Scar, ele é todo magrelo, todo meio creepy e tal. Então,
É, ele tem
assim.
a cor mais avermelhada
Isso. Não,
também,
eu
tudo
super
isso.
entendo que pode ser só isso, mas assim, só uma questão de teoria mesmo. É, seria muito legal se o Scar fosse inicialmente o leão monarca, entendeu? Eu acho que isso seria bem interessante. Já estou ansiosa. Nem sabia que o filme ia ser assim, mas já estou ansiosa.
Eu tenho um conflito, porque eu quero ver isso ao mesmo tempo que eu não quero ver isso. Porque, primeiro, eu tenho muito medo de estragarem Mufasa pra mim, o sentimento que eu tenho por ele, porque o que ele é no Rei Leão, beleza, ele é grosso, ele tem ali uma imponência, mas é uma coisa de pai, assim, né? É uma coisa de pai que às vezes tem que ser bruto na hora de dar a bronca e tudo mais, obviamente, não partindo pra violência, mas de ser um pouco mais bruto ali. E só que, ao mesmo tempo, ele é muito reflexivo, ele abraça muito o Simba para muita coisa. E eu tenho muito medo dessa relação entre o Mufasa e o Scar, do Mufasa se provar um babaca. Tipo que é o pai do Harry,
Que Harry?
sabe? Aquela coisa, o Harry
Ah,
Potter, o
tá.
pai do Harry Potter. E
Não,
diga
ok.
assim, gente, a minha experiência com o Harry Potter é filme, não sei como é no livro e tudo mais, mas no filme, o Tiago, ele sempre foi apresentado como uma figura ali, né, um pai incrível, porque você tem o Harry e tudo mais. E quando eu descobri que o Tiago era um babaca na escola, eu falei, quem é esse cara? Então eu tenho muito medo disso acontecer com o Mufasa também.
Então, eu acho que talvez não mostre ele como um babaca, mas talvez como um irresponsável. Sabe por
Pode
quê?
ser.
Logo no começo do Rei Leão, o Zazu fala pro Mufasa assim, que eles estão comentando que o Simba tá causando, né? Fazendo vários rolês. Não lembro exatamente como acontece, mas é no começo do filme falando que o Simba fica causando. Aí o Zazu fala assim pro Mufasa: Ah, parece um filhote que eu
É verdade,
conhecia.
verdade,
Então, tipo
verdade.
assim. É sobre você, tá ligado? Então, eu acho que o Scar e o Mufasa, eles eram parças, migões, assim. E deve ter acontecido algum ruim, alguma merda que aconteceu. A nível, tipo, Simba e Nala indo no cemitério de elefante, entendeu? Ali eles foram babacas? Não foram babacas, foram
É, e
crianças.
seguindo essa linha, eu espero que o motivo não seja Sarabi, assim, porque a gente sabe que o Scar, ele tem um certo conflito com o Mufasa, assim, muito forçado pós animação, assim. Na animação assim, isso não é muito claro, mas muita gente discute de que, ah, na verdade, o Scar era apaixonado pela Sarabi, e aí tem esse conflito que eu acho.
Então, é, eu espero que
A
não.
animação não traz isso, eu espero que esse prequel também não traga. Uma vantagem que também me deixa conflitante é que vai ser dirigido pelo Barry Jenkins. E o Barry Jenkins, pra quem não sabe, ele fez E Se a Rua Bill Falasse e Moonlight. Então ele sabe desenvolver personagens e relações pessoais muito profundas. Então, nesse ponto, eu tô muito empolgado para saber o que ele vai fazer. Isso se ele continuar no projeto, porque eu fiquei chocado quando anunciaram que seria ele, porque assim, ele é um diretor meio que, sabe, não é de fazer esses projetos tão grandiosos como o Rei Leão 2. Então, eu fiquei meio pá, assim, não sei se ele vai continuar no projeto, mas se ele continuar, eu tô muito interessado no que ele vai fazer ali nessa relação entre personagens que é o mais forte dele. E não só a relação entre o próprio Mufasa com a Sarabi, mas principalmente a relação do Mufasa com o Scar e com o pai deles. Porque como tem muita essa troca de de geração, e muito disso dele tá dentro deles, assim, eu também quero saber como era essa relação entre eles. Se o Mufasa, ele era muito uma figura paterna pro Scar, mais do que o pai, e aí, às vezes, sei lá, o Mufasa fez uma coisa diferente, que fez com o Scar que virasse contra ele, ou se era uma coisa em que o pai gostava mais do Mufasa e menos do Scar, sei lá.
Eu tô achando que não é bem esse o caminho, eu tô achando que os dois se meteram em algum B.O., talvez o próprio Scar fosse super mais irmãozão mais velho, eu vou proteger aqui o filhote, não sei o que, né? E aí a bucha estourou pro lado do Scar. Porque ele é muito magoado, assim. Esse cara, ele é magoado. E, tipo, a Disney tá muito nessa vibe agora de... Ai, vamos explicar por que os vilões são vilões. Entendeu? Então, acho que vai ser nesse mood. E um ponto que você falou é... Eu espero também que nem fale da Sarabi. Sabe por quê? Na minha cabeça, eu penso que, assim... Eu não consigo conceber a ideia de que... Beleza, né? O live action, muito adulto vai assistir. Mas, inicialmente, é um filme infantil. E eu não consigo conceber a ideia de por que que os filmes infantis forçam tanto questões de relacionamento adulto. Que, não tô falando aqui, né? Tipo, ai, sexo. Não é isso. Eu tô querendo dizer que é a questão de você ter ciúme de algum outro personagem. Você ter um ciúme que... coloque você contra o seu irmão, não é um sentimento que uma criança deveria entender, entendeu? Tipo, não, tipo assim, é óbvio que é sempre bom a criança entender absolutamente tudo, mas assim, é meio desnecessário. Poderia mostrar simplesmente, tipo assim, qual vai ser a lição do filme? Seu irmão mais velho vai te proteger e você ferrou seu irmão mais velho. Olha o que você fez com seu irmão mais velho, então você tem que ser bonzinho, entendeu? Tipo, eu acho que tinha que ser mais nesse mood. Mano, pra mim não tinha nem que ter Sarabi. Tinha que mostrar Sarabi passando ali no fundo. E eles, opa, tarde, Sarabi.
Eu acho que o final do filme tinha que ser o começo do Rei Leão, tá ligado? O final desse prequel seu com o sem fim.
Amigos, não é?
É claro.
E nós sempre estaremos juntos, não é?
Simba, deixe-me contar-lhe uma coisa que meu pai me contou. Olhe as estrelas. Os grandes reis do passado olham para nós lá das estrelas.
Verdade?
É. E sempre que se sentir sozinho, procure lembrar que aqueles reis sempre estarão lá para guiá-lo. E eu também estarei.
Então é isso, Gabi. Muito obrigado por participar aqui do Personagem da Minha Vida. E conta aqui pra galera onde eles podem te encontrar nas redes e tudo mais.
Gui, muito obrigada por me chamar pra esse episódio incrível. Eu estava super ansiosa, porque vocês não sabem, gente, mas o Guilherme falou assim: ai, vamos marcar um dia pra você gravar comigo. Esse dia demorou meses. E enfim, sou sempre a última opção, sabe? Não, mas falando sério, muito obrigada. Eu tava super ansiosa pra participar. Tanto que eu falei pro Guilherme, ai, não sei se eu vou conseguir gravar mais de 10 minutos, não tenho o que falar. Corta pro episódio de uma hora. Então, assim, gostei muito, fiquei muito feliz. E, gente, Rei Leão, né? Melhor filme da vida. Quem quiser conhecer mais sobre mim, eu, Gabriela Leão, vocês podem me seguir no Instagram, é Gabi L Leão, tudo junto. Facebook, Twitter, é tudo Gabi L Leão. Então, você me encontra em todos esses lugares por Gabi L Leão.
Novamente, muito obrigado por acompanhar o podcast do 16. Lembrando que eu fui o segundo integrante do canal a participar aqui do quadro. E lógico que o Russo e a Ilana ainda vão participar. Para acompanhar aqui o podcast do 16, é só você apertar no seguir aqui no Spotify ou no seu agregador favorito e não perder nenhum episódio. E claro, seguir a gente também em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, e se inscrever lá no nosso canal do YouTube para não perder nenhum vídeo e nenhuma crítica também. E também, claro, nenhuma novidade, porque agora você pode ser membro lá do canal e também ter alguns benefícios, então é só entrar lá no YouTube para saber mais sobre os planos e acompanhar a gente. Então é isso, Gabi, novamente, muito obrigado. E, pessoal, até o próximo episódio. Valeu.
Valeu, gente.